No ar. No ar. Líder Notícias.
O prefeito de Mariana, cidade da região central de Minas Gerais, Juliano Duarte, do PSB, recebeu na tarde de ontem, 12 de junho, Dia dos Namorados, o presidente Lula, que anunciou benefícios para o município referentes ao novo acordo de Mariana. Juliano Duarte, que foi vaiado na abertura do evento, disse que desde o dia 5 de novembro de 2015, nenhum presidente pisou em Mariana. Ele disse que Lula voltava a Mariana para celebrar o acordo que vai gerar melhorias para todos os moradores. Juliano Duarte comentou na ocasião, dois pontos, abre aspas, nossa gratidão e nosso respeito. Foi o maior crime ambiental do mundo e isso precisa ser documentado, fecha aspas, ponto. Lula foi a última autoridade a falar e antes do seu discurso deu flores e beijou a primeira-dama, Janja da Silva. E foi aplaudido. Na sequência, ele enalteceu o novo acordo do Rio Doce, assumindo a responsabilidade do governo federal nas medidas de reparação. Enquanto isso, um dia antes, 11 de junho, a Justiça da Holanda marcava para 14 de junho uma audiência sobre o processo que decidirá sobre as responsabilidades da mineradora brasileira Vale S.A. na tragédia ambiental e humana que vai completar 10 anos em novembro. Esta ação, especificamente, foi impetrada no Tribunal Distrital de Amsterdã pela Fundação Ações do Rio Doce, que representa 75 mil atingidos pelo desastre de Mariana, além de vários municípios. O deputado estadual Adriano Alvarenga, do PP, deu o pontapé inicial na partida entre as equipes do Pontinovense Futebol Clube de Ponte Nova e o 7 de Outubro Futebol Clube de Padre Viegas, distrito de Mariana. Com o estádio Juca Fonseca, na Vila Oliveira, diante de uma frenética e confiante torcida, o deputado estadual Adriano Alvarenga, do PP, que contribuiu com a Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga, foi chamado pela organização do torneio para dar o pontapé inicial no sábado passado, 7 de junho. Foi aplaudido e recebido com entusiasmo. O deputado estadual Adriano Alvarenga, do PP, foi eleito com 34.303 votos em 2022. Ele foi prefeito de Rio Casca por dois mandatos e se elegeu com o compromisso de representar as cidades do Vale do Rio Piranga, principalmente Ponte Nova, onde obteve 4.447 votos. A editoria do Líder Notícias aproveita para corrigir um erro cometido sobre a decisão, quando informou que o Pontinovense Futebol Clube venceu nos pênaltis por 3-2 a forte equipe do 7 de Outubro Futebol Clube de Mariana, depois de um empate em 2-2 no tempo regulamentar. Na verdade, o placar dos pênaltis foi 4-1, com duas defesas do goleiro João Pedro, mas a equipe de Mariana só converteu uma penalidade. O Pontinovense Futebol Clube sagrou-se tetracampeão da Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga, torneio intermunicipal e regional, promovido pela Liga Municipal de Desportos de Ponte Nova. Na terça-feira, 10 de junho, o juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Ponte Nova, Dr. Ronaldo França Paixão Júnior, atendeu o pedido do Sindicerp, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autarquias de Ponte Nova, entidade classista, presidida pela servidora tia Denise, que entrou com ação civil pública solicitando tutela de urgência contra o município de Ponte Nova para derrubar a resolução número 001/2025 da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Na ação, o Sindicerp narra que o município réu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, editou a resolução número 001/2025 com o objetivo de regulamentar o processo de eleição para os cargos de diretores das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Sustenta, contudo, que o referido ato normativo infralegal estabeleceu uma série de exigências e restrições que extrapolam os limites impostos pela Lei Complementar Municipal número 4.763, de 5 de abril de 2024, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação básica. Entre as ilegalidades apontadas, o Sindicep destacou que a resolução impõe que o candidato ou candidata ao cargo de diretor tenha curso de capacitação como etapa eliminatória do certame, enquanto a lei diz que a exigência é de apenas certificação em gestão escolar. Outra exigência, tempo de serviço mínimo de 3 anos na unidade escolar específica em que o candidato pretende concorrer. Neste caso, a legislação municipal estabelece tal requisito em relação a toda a rede municipal de ensino. A decisão da SEMED restringe participação de servidores que, embora legalmente reconhecidos como profissionais da educação, não ocupam cargos específicos do magistério. O Sindicep contestou a exigência de formação em nível superior, quando a lei municipal prevê como requisito mínimo a formação em magistério, inclusive em nível médio, na modalidade normal. O juiz decidiu que uma norma regulamentadora não pode ser superior a uma lei e deferiu a liminar para suspender os efeitos da resolução número 001/2025, o que pode inviabilizar as eleições com exigências agora suspensas. A editoria do Líder Notícias entrou em contato com a secretária municipal de governo, Fernanda Ribeiro, para saber quais as expectativas em relação à liminar da justiça. Ela disse que não existe uma decisão, mas uma liminar, que poderá ser contestada pelo Poder Executivo nas próximas horas. Fernanda afirmou que somente depois de uma decisão final é que serão realizadas eleições nas escolas da rede municipal de ensino. O Diário Oficial da União publicou no início de junho, exatamente no dia 4, portaria assinada por Nelson Luiz Rigô Mendes, que substituía interinamente o presidente da Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura, João Jorge Santos Rodrigues, que havia assinado no dia 30 de maio de 2025 decreto que conferia à comunidade Nogueira a certidão de autodefinição de remanescentes de quilombo. Essa portaria certifica que a comunidade, a seguir identificada, se autodefiniu como remanescente de quilombo, conforme declaração de autodefinição, que instrui o processo administrativo e que autoriza o registro da presente certificação no livro de cadastro geral. A luta para a transformação daquela comunidade pontinovense começou com uma dissertação de Ana Luísa Fernandes de Oliveira, da Universidade Federal de Viçosa, em 2007, sob o título Terra, Trabalho, Parentela e Fé, uma abordagem sobre o espaço social e a herança afrodescendente na comunidade rural de Nogueira, em Ponte Nova, Minas Gerais. Nesse trabalho, apresentou-se uma análise histórico-cultural sobre a comunidade rural de Nogueira. Segundo o texto de Ana Luísa, a comunidade de Nogueira, que fica entre Ranchos Nobres e Cedro, a pouco mais de 16 quilômetros do anel rodoviário, com acesso perto do lixão do Sombrio, era constituída somente por famílias negras, da qual quase nada se sabia, a não ser que era conhecida por terra de pretos. A pesquisa de Ana Luísa, pesquisadora da UFV, revelou que Nogueira era constituída por um agrupamento de 11 famílias de parentelas cujos ancestrais estão naquelas terras há mais de 120 anos, sendo a terra um patrimônio familiar. A cada setembro, as parentelas e as localidades rurais vizinhas atualizam suas fronteiras simbólicas na devoção à Santa Efigênia, momento extraordinário que concorre com a configuração de um território afrodescendente. Terra, trabalho, parentela e fé identificam seus moradores que até hoje muitos não têm o título da terra e enfrentam intensas desigualdades socioeconômicas. Ser um remanescente de quilombo traz consigo uma série de vantagens, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento e à garantia de direitos. A principal delas é a garantia de direitos fundamentais, como o direito à terra, à moradia, à saúde, à educação e à cultura, que são essenciais para a preservação da identidade e da existência desses povos. Com esta conquista, Ponte Nova passa a ter a segunda comunidade quilombola. A primeira a ser reconhecida foi o bairro de Fátima, em 2007. É bom lembrar que os estudos das duas comunidades começaram no mesmo ano. Da editoria do Líder Notícias, jornalista Ricardo Mota.